São 9h17 da manhã, TSF. Já a seguir vamos à opinião. A quarta-feira é assinada pela caneta de Inês Cardoso. Olá Inês, bom dia. A unanimidade é quase total nas posições europeias sobre o conflito Rússia-Ucrânia, mas há quem continue à procura de mas para evitar um posicionamento claro.
É verdade, e não poderia deixar de partir nesta análise da posição do PCP no Parlamento Europeu. Os eurodeputados portugueses constituíram 2 dos 13 votos únicos contra a resolução que condenou a agressão militar russa à Ucrânia, adotada ontem. E tentaram justificá-lo, dizendo que a mesma instiga a escalada de confrontação e que também NATO e União Europeia tiveram uma responsabilidade neste conflito. Os mas, as adversativas neste caso, são uma tentativa de justificar o injustificável. E é verdade que podemos sempre limar o discurso em qualquer condenação àquilo que está a acontecer na Ucrânia e faz todo sentido invocar a negociação e a via pacifista, mas este argumento não pode ser utilizado para evitar tomar posição, como aconteceu com o PCP, como tem acontecido de resto, mas continua a acontecer em órgãos como o Parlamento Europeu. E há momentos em que não podemos mesmo deixar de tomar posição. E há várias razões para isso. Não é apenas por estarmos a falar da invasão de um país soberano. Também não é porque a Rússia lançou já ameaças a países como a Suécia e a Finlândia, considerando que seriam alvo de pesados ataques se ponderassem aderir à NATO. Também não é por existir, como ontem se ouviu no Parlamento Europeu, uma ameaça existencial de Moscovo à Europa que conhecemos. É por tudo isto, mas é acima de tudo porque estamos a assistir a crimes de guerra e a uma violência perante a qual não podem existir dúvidas ou hesitações. E é, aliás, a soma de todos estes fatores, não apenas os políticos, não apenas os fatores de potenciais ameaças, não apenas os fatores ideológicos, as mudanças que toda esta questão está a causar na Europa, como conhecíamos, e também, efetivamente, as imagens de horror que nos chegam no terreno, é toda esta soma de fatores que justifica as mudanças em curso na Europa. O facto, por exemplo, de a Suíça ter abandonado a sua habitual neutralidade, o facto também em países como a Finlândia estarem a abandonar uma posição de algum distanciamento e a ponderar, efetivamente, posicionarem-se e aproximarem-se na NATO, ou ainda o facto de vermos a Alemanha, por uma vez, abandonar o habitual pragmatismo e colocar a política acima da economia. Estes são, efetivamente, tempos novos, e tempos novos exigem decisões novas. É por isso que estamos a olhar para o simbolismo da seriedade que é conferida à candidatura da Ucrânia, mesmo sabendo que esta aceitação da candidatura é, de facto, muito simbólica nesta fase e que um eventual processo de aceitação será sempre burocrático, longo, demorado e não resolve os problemas imediatos do conflito. É por isso que estamos também a assistir a sanções cada vez mais poderosas na tentativa de secar a oligarquia russa. É por isso que vemos uma Europa que, depois de décadas de alguma decadência e de alguma dúvida quanto ao seu projeto e à sua capacidade de resistência e de coesão, está agora unida e firme neste combate. E neste combate eu acrescentaria que há também uma capacidade de resistência que é crucial. Pode parecer um pormenor, e nós falamos muito nos vários poderes da informação na era das redes sociais, mas a informação neste caso poderá mesmo ser crucial por todas as razões, mas uma delas é que poderá permitir desmontar por dentro as manipulações históricas e ideológicas de Putin, manipulações em que eventualmente ele próprio acredita, mas já percebemos que nem todos os russos acreditarão. E não é por acaso que vemos a Rússia atacar violentamente órgãos de informação na Ucrânia, porque percebemos que da informação poderá vir muito da evolução interna dos próprios apoios ao regime de Putin, poderá também vir muita da capacidade de alimentar a resistência à invasão. Perceber esta evolução na frente interna poderá ser decisivo para o conflito. As ligações entre as populações dos dois países, Rússia e Ucrânia, a consciencialização quanto ao que efetivamente está a acontecer no terreno, tudo isso poderá ter efeitos poderosos. Eu diria até que a esperança na paz nos é dada por dois fatores muito relevantes. Um deles é a capacidade de resistência da Ucrânia, a capacidade que tem sido demonstrada pelo seu povo, mas que tem sido muito assumida pelo seu presidente, com intervenções que têm, de facto, merecido os aplausos a nível internacional. E um segundo fator de esperança são as hesitações demonstradas internamente pela população russa e por próprios soldados russos, que eventualmente não sabiam ao que iam, têm demonstrado alguma incompreensão com a sua missão no terreno. E, portanto, conseguir desmontar o discurso de divisão e de tomada da Ucrânia, como foi dito por Putin, passando a imagem de uma Ucrânia dividida sobre a qual seria fácil entrar um poder imperialista com que sonha o presidente russo, será eventualmente uma narrativa que é fragilizada e que é desmontada por aquilo que vai sendo mostrado pelas redes sociais, pela informação rigorosa e correta. E, portanto, perseguir essa informação e essa capacidade de levar pelo mundo o que realmente está a acontecer poderá ser muito relevante. A informação é uma chave, e é uma chave para que todos possamos tomar posições muito claras e firmes, sem mas, sem adversativas.
Inês Cardoso a assinar a opinião nesta manhã. O texto fica disponível para ler também em tsf.pt. Amanhã estará aqui Raquel Vaz Pinto.